Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo animado. Né? E o friozinho bom para dormir. Quer dizer, quem estiver em paz, né, tranquilo, com as coisas todas no lugar, né, vai dormir tranquilo. Quem não tiver, aí que não é bom. Né? Amém. Nós estamos falando sobre o quê? Hã? Meditar, pensar, perguntar, meditar. Falamos ontem a importância da meditação, né? A importância é grande demais. Por quê? Por que é importante meditar? Por que é importante a meditação? O espírito, o verbo se fez carne, habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, o verbo é o espírito, o verbo é Deus, né? Então, agora, por exemplo, nós estamos cantando aqui, vem, Espírito de Deus, né? Bonitinho, bonito, gostoso, né? Oh, vem. Então, é muito, muito gostoso, né? Você cantar para uma criança, ela dorme logo, logo. Aliás, até seria bom. Seria bom, assim, a gente fazer a criança dormir cantando. Cantando coisas assim, né? É melhor do que a menininha lá que está vendo, lá em Fortaleza, a menininha que está vendo demônios, espíritos. Coitadinha, ela dorme agitada, ela chora muito. Não é bom. Uma criança, acho que ela não tem nem 3 anos ainda, e já está enfrentando aí um problema sério, espiritual, né? Então seria muito bom que a gente protegesse os nossos filhos, nossas crianças, do espírito, proteger contra, né, esses espíritos. Então a meditação é muito importante. A meditação nada mais é do que a oração. A oração. Porque a meditar, então, como nós falamos ontem, é a concentração, é parar, fechar os olhos para o natural e pensar, né? Conversar. Você com o infinito. Você conversando com o infinito. Quem invoca o espírito sabe da importância que tem essa concentração. Reflexão, né? Parar, pensar, o que que eu quero? O que que eu penso? Nada mais é, então, do que a oração. Falar com aquilo que você não vê, não escuta, mentalmente. Submeter, você se submeter ao pensamento. Isso está certo, isso não está certo, isso eu devo, isso eu não devo. Estudar, refletir, perguntar. Então, Deus é Espírito. todas as pessoas que entraram em contato com Deus foi através do pensamento, da meditação, todos. Né? Quantas vezes eu falo, a sua oração foi ouvida. Muitos. Daniel ficou 23 dias orando, pensando, procurando, perguntando, falando, até que um dia ele recebeu a visita, né, do anjo. O céu desceu ali. Então eu acho que uma falta grande hoje na humanidade é isso. E nós citamos ontem o caso dos orientais, os orientais que se dedicavam muito à meditação, os orientais. Os ocidentais, nós já experimentamos uma maneira diferente. Os ocidentais já pegou um mundo já capitalista, né? Comprar, vender, etc., tal, essa coisa é muito diferente da vida quando ela começou ali no Oriente. As pessoas, elas tinham muita ligação com o mundo espiritual. Dependia, né? Hoje a gente depende 100% daqui. Porque naquele tempo nós não tínhamos onde recorrer, não tinha o que segurar, tinha que... Né? Não tinha onde pedir socorro. Aqui hoje você liga, telefone, chama, corre, vai para o hospital, não sei para onde. Né? Hoje nós temos a solução. Mas naquele tempo eles não tinham. Eles dependiam do céu, dependiam de socorro que vinha do alto. Então, a nossa situação hoje não é muito boa, talvez, por causa disso. A gente não pensa. Faz muita coisa, faz muita bobagem, porque não pensa, não para para pensar. Nem permite a ajuda de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 27. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Já começa por aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, já começa por aí. Então, nós estávamos cantando, vem Espírito Santo, vem Espírito. Mas se nós cantarmos, né? Ele vem? Não vem, né? Cadê o microfone aí para Nicole? Quando nós estávamos cantando, eu estava pensando. Que bom seria se ele viesse, né? Numa manhã, né? Tão gostosa e tal. Como seria bom se ele realmente viesse, se manifestasse. Porque não que ele não esteja aqui, ou que ele não esteja em nós. Mas se eu não conseguir falar com ele, se eu não posso vê-lo, se eu não posso ouvi-lo, eu não posso aproveitar nada dele, porque eu não posso vê-lo. Eu não posso ouvi-lo, eu não posso pegar, eu não posso aproveitar nada dele. Concorda? Eu não vou aproveitar nada. Eu não tem como eu ouvir, não tem como eu ver, não tem como eu... Eu não posso aproveitar. Eu queria tanto. Por que que você queria tanto falar com o Espírito de Deus? Para quê? Porque... Se nós não estávamos cantando, vem Espírito, né? Por que que você quer ele? Por que que você queria com ele logo? Você queria o que, Sérgio? Nós estamos chamando ele nessa manhã. Para quê? Você queria o quê com ele? Era o seu. Hã? Demorou demais. Aí ele já tinha vindo e ido embora. Em Lucas, você queria o quê? Demora não, então já passa para outro. Pode passar? Você queria o quê, Erickson? Não, então você não entendeu a pergunta. Pois é, mas aí ele vai ficar ali esperando, sentado, esperando você fazer tudo isso. Então, eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Porque você está chamando. Vem, Espíritos, né? Vem. Vem que eu preciso abrir essa porta. Eu não sei como abrir. Vem porque eu estou doente, eu preciso estar lá. Vem porque eu estou com essa dúvida, eu queria a resposta. Já pensou se ele estivesse aqui? E cada um de nós, agora é a minha vez, Senhor, quem descobriu o Brasil? Estou em dúvida. O pessoal fala que foi isso assim, então. Então, ele responde para você quem foi, né, o autor. Aí, pronto, acabou. Mais alguma coisa? Assim, não, eu só queria isso. Aí por isso que eu estou perguntando. Se você, nós chamamos o Espírito, vem, né? Aí você, por quê? Você ia perguntar pelo quê, Ló? Nós íamos ficar olhando para ele. Vocês não me chamaram? Chamou? Estou aqui, e aí? Qual o problema? Nada não, o senhor me desculpa. Amém? Então me desculpa, pode voltar. Amém? Eu queria só vê-lo. Pronto, eu só queria vê-lo. Se realmente você estivesse chamando só para ver, não está errado não, está certo. Não, eu só queria te ver, Senhor. Eu só queria ouvir a voz do Senhor falando, me chamando. Pronto. Muito obrigado. Mais nada. Mais nada, mais nada. Eu só queria ouvir a tua voz. Pronto, acabou. Pode ser. Né? Mas então, quando a gente faz uma oração, quando a gente está ali para fazer uma meditação, uma oração, quando você está ali para consultar a Deus, você tem alguma coisa para perguntar, você tem alguma coisa para saber, você está querendo alguma coisa. Então, às vezes, o que acontece? Nós aqui cantamos, vem, sabe por que não vem? Porque nós saltamos, cantamos. Na verdade, ninguém quer nada com ele, só está cantando. Né, Júlia? Se ele viesse, você ia perguntar o que é, Júlia? Não. Você não ia perguntar para assim, Senhor, por que eu sou assim, tão linda? Não? Não ia, não? Amém, gente? Vocês concordam? Oi. Isso. É, mas se você veio para perguntar só isso, porque ele tem muita coisa para fazer, entendeu? Pois é, então o que você queria? Pronto, aí qual era o seu problema? Pronto, fala para ele, isso. Isso, então você pega e fala com ele. E ele, eu não sei se vocês entenderam. Eu não estou. Eu não estou criticando a igreja, nem querendo catracar a igreja, não. Nós estamos comentando o problema nosso. Esse é o nosso problema. Nós estamos, há muitos dias, querendo entrar em contato, chamando o Espírito. Nós entendemos que Deus é Espírito, que a igreja precisa ser espiritual. Ontem, nós falamos, a igreja precisa ser espiritual, andar pelo Espírito. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos treinando. Então, cada dia tem um assunto, uma coisa relacionada com isso, eu acho. Eu penso que Deus vai nos ajudar nessa direção. Então, se você poderia chegar para ele e falar, Senhor, e aí, Lucas, você me chamou? Né? Qual é o problema seu? Você concorda que o seu e o do humilde já são diferentes? O humilde não está pensando nisso que você está pensando, não. O Lucilo não está pensando nisso que você está pensando. Mas o que você está pensando? Eu queria que o senhor ficasse. Eu queria que o senhor não saísse mais. Eu não queria que o senhor permanecesse. Não é isso? Você pode falar isso com ele, mas por que não? E você, Tony? Você falou, vem Espírito de Deus, né? Oh, vem Espírito de Deus. Nessa semana. Vem. E aí, se ele viesse? Se você perguntar, por que o Brasil perdeu o vôlei ontem, senhor? Por que que não sei o quê? Por que que é isso? Você podia, né? Se você não tiver uma pergunta correta, não tiver alguma coisa, porque eu estou dizendo o seguinte, a gente faz oração, clama, entra. A meditação é exatamente nessa direção. Eu preciso falar com Deus. Sobre o que você quer falar com Deus? Se a pessoa não tiver um alvo, uma coisa que o leva a meditar, a pensar, ele não faz a meditação, não. Ele não vai fazer uma meditação, ele vai dormir. Ele não vai meditar. Não tem nada para perguntar, ué. Então, Deus... Bem, se todos nós realmente estivéssemos aqui necessitando, precisando falar com Deus, eu tenho certeza que a gente tivesse um motivo, né? Um motivo. Ele vem. Ele vem, manda um mensageiro, ele faz alguma coisa, eu tenho certeza que vem. Quando... justifica. Mas se for uma coisa assim, meio oração de porta de cadeia, assim, um negócio, eu acho que não vem, não. Ô Ramiro, o que você acha? Vamos, fala. No Salmo 27, no versículo 4, diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha aí, uma coisa pedi, buscarei. Então, essa pessoa que pediu, o que ele pediu? O que que ele está buscando? A oração dele de manhã foi o quê? Fala. Naquela direção. A oração de meio-dia foi o quê? E à tarde? O que eu queria? Ele queria uma coisa. Ele queria um negócio. Eu pergunto, será que a mesma coisa que eu queria era também que os outros queriam? Às vezes não. Ele queria aquilo. Jesus Cristo, desde pequenininho, desde menino, o pessoal ia para a festa. Jerusalém, ia para Jerusalém. O pessoal ia para cá e ele ia para lá. Ele ia fazer uma outra coisa. Meditar, pensar. O povo ia para cá, Jesus ia para cá. Jesus queria uma coisa. Ele queria alguma coisa. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele queria um negócio. Então, Bertinho, se hoje você quer uma coisa, amanhã cedo você quer outra, uma parada tarde você quer outra, um pouquinho, sabe o que Deus vai falar para você, Bertinho? Você não quer nada, Bertinho. Entendeu? Você não está querendo nada. Fala, Nicole.
Amém. É interessante, né? Porque a gente fica pedindo o Espírito de Deus, mas se ele chegar, o que a gente vai fazer com o Espírito? Se não tiver uma coisa, para que Deus vai vir?
Assim, é isso, como é que está? Tudo bem? Né? Como é que vai essa força?
E na verdade, se a gente pensar bem, tipo, a gente tem muita coisa para falar com Deus.
É.
Só que se a gente não pensar, a gente não vai...
E às vezes, as coisas que nós temos para falar com Deus, assim, são tão...
É fácil, né? Assim...
Tão fúteis, tão...
É.
Que não justifica, às vezes, nem justifica.
Ele vem.
Nenhum deles, nenhum daqueles que realmente invocaram a Deus por uma causa. Uma causa que justifique a vinda de Deus. Porque, amém, gente? É, porque as outras coisas, você não precisa nem pedir. As outras coisas vos serão dadas. Então, essas outras coisas, assim, coisinhas de... que às vezes não justifica uma manifestação, uma vinda de Deus. As outras coisas vos serão dadas. Não que você não ore, mas ora, às vezes até na hora da comida ali. Você está lembrando de uma coisa, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de mim, pronto, já tive. Está arrumado. É, meu Deus, abençoa meu filho. Já pensei, meu filho, está pronto. Não precisa, entendeu? Você não precisa nem de gastar muita coisa, não. Mas o que eu estou falando, gente, o que eu estou falando é diferente. Não sei se vocês concordam, é diferente. Porque se nós todos estamos cantando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aí ele vem. Aí ele fala, por que vocês estão me chamando? Não, Senhor, não é nada, não. É que a gente estava cantando. Estava todo mundo cantando, eu cantei também. Ah, é? É, então, tchau para vocês. Amém? Fala, Ramiro. Aliás, a Nicole. Nicole tem que terminar. Vai, Nicole. Hã? Só isso o quê? Fala de novo.
Não, é só isso mesmo. Tipo, a gente tem que ter em mente o que, é que a gente quer com Deus, senão ele não vai vir. Isso não justifica ele vir.
Amém?
Amém.
Você acha que a igreja tem, assim, uma coisa importante, assim, que justifique?
Tem, com certeza.
O quê, por exemplo?
E além das mangueiras.
E além das mangueiras. Pronto. Vai ser uma coisa, se todo mundo que estivesse com consciência da importância... Por exemplo, Davi botou na cabeça que precisava construir uma casa para Deus, que Deus precisava de uma casa. Davi botou na cabeça que Deus precisava de um lugar para a sua habitação. E ele entrava dia a dia, ele ia para a guerra, ele ia para não sei o quê. Ele reinava, e ele tinha muita coisa para fazer, certamente fazia muitas orações, mas a hora que ele ia meditar, Eu preciso fazer uma casa. Eu preciso construir uma casa. A hora que ele fosse conversar com alguém importante, lá os súditos dele, qual seria o assunto? Nós precisamos. Será que teve algum dos súditos dele que incorporou a ideia dele? E falou realmente, majestade, nós precisamos fazer isso. E aí aquela pessoa também passou a meditar, passou a pedir, passou a querer. Nós também precisamos ajudar o Senhor. Então, pronto, foi para a guerra, foi para aqui, foi para ali, resolveu ir, resolveu. A hora que ele parava, ele fazia o quê?
Pensava na casa. É.
Nas orações, nas perguntas.
Era sobre a casa.
Era sobre isso, né, Fê? Ele não abria mão. Não abria mão. Então, gente, traz esse problema para nós aqui. Vamos trazer o problema para nós. E aí? Se nós tivéssemos assim um objetivo, uma coisa assim e tal, e partisse para cima, né? A igreja pentecostal teve uma época que a igreja estava morta, morta. E a igreja então começou todo mundo, não só num lugar, num país, em todo mundo, começou o chamado movimento pentecostal. O que, que eles queriam? Eles queriam mexer. Eles queriam. A igreja não podia bater uma palma. A igreja não podia olhar para o lado. A igreja não tinha essa liberdade que nós estamos tendo aqui, não. A igreja não podia bater uma palma. Não podia fazer uma oração em voz alta. Não podia ficar levantando assim para ir beber água, para ir no banheiro. Não podia. Entendeu? Não podia sentar de qualquer jeito, tinha que sentar direitinho. Não podia vestir de qualquer jeito. Bem, era extremamente o horário. Né? Se fosse a missa, tinha que ser a missa das 6, a missa das 7, a missa das 8. O culto das 9, o culto das 7, o culto das 8. A igreja luterana, até missa eles celebravam. A igreja luterana até missa celebravam. Então, aí surgiu o movimento pentecostal. Quer dizer, gente, vamos mexer nessa água, vamos ver o que vai dar. E começaram pessoas se reunir para orar, para fazer.
Para pensar, para pedir. E é interessante que foi muito tempo, né? E dava tempo de ter mudado de ideia e eles insistiram até.
Foi muito tempo, você tem razão, Ivone. Foi muito tempo e eles insistiram. Aonde? Aqui? Aonde mais?
No mundo inteiro.
Na China, não sei aonde, mundo inteiro. Eu creio que eles alcançaram. Eles alcançaram. Talvez a gente erra, porque chega ali, alcança aquilo, teria que alguém dar continuidade, né? Em outras coisas, etc. E aí às vezes para. Há uns 50 anos atrás, tinha um problema do louvor. O louvor era horrível. Tinha aqueles, os hinos, cantava os hinos, não podia cantar a igreja tal, não podia cantar hino de outra igreja. Então, a harpa, não sei o que e tal. Era, o louvor era uma coisa muito triste. Alguém achou que deveria mexer no louvor, deveria dar mais liberdade no louvor. A pessoa usar mais instrumentos, que tinha instrumento, né? Cantar com mais disposição. O louvor. Aí houve uma mexida no louvor. Então hoje, se a gente... Eles tinham uma presença de Deus tremenda no louvor. Nomes de pessoas assim que trabalharam muito nessa direção. Mas é como eu estou dizendo, de repente perde aquela concentração. Nós estamos falando aqui, meditar é concentrar, é uma concentração intensa do Espírito. Porque se alguém não tem mais aquele foco, perde o Espírito, amigo. Aí fica todo mundo cantando, todo mundo tocando, agora os instrumentos estão liberados, a música mudou um pouco, ninguém agora fica atrás da harpa, e todo mundo criou, todo mundo passou a criar, não era obrigado a cantar só aquilo. Amém? Mas também perdeu. O que que perdeu? O Espírito. O que que perdeu? O Espírito daquele louvor. Aí vai perdendo. O movimento pentecostal perdeu o Espírito. Pessoas falavam em línguas, havia curas, manifestação, sabe? A pessoa tivesse um problema espiritual, manifestava. É uma coisa assim tremenda. Perdeu, Ramiro. Foi perdendo e foi voltando. A única que não perdeu nada depois que entrou na situação dela foi a Igreja Católica. Ela nunca perdeu o Espírito. Por quê? Hã? Hã? Fala. É porque todo mundo fala ao mesmo tempo, né?
Nunca teve.
Né? Aliás, no começo, a igreja primitiva tinha... O que, que a igreja primitiva tinha? Ela era essencialmente espiritual. A igreja primitiva. Ela vivia... A partir do dia de Pentecostes, a partir daquele momento, a igreja era espiritual. E ela... Quando a Igreja Católica criou a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana ali, foi por uma necessidade, foi por uma razão. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava perdendo muitos. Morreram os apóstolos, morreram aqui os principais nomes. Estou acabando de falar, foi perdendo o foco, foi perdendo a força. Aí a igreja, ela foi, perdeu o Espírito e se organizou. Então fez um acordo com os reis encheu a bola deles, dava tudo que eles queriam, dinheiro, terra, e a igreja, o que aconteceu com a igreja? Perdeu o Espírito. E até hoje, Eric, nós estamos tentando o quê? Recuperar e trazer de volta. Até hoje nós estamos tentando recuperar. Amém? Vocês concordam? Então, está sendo recuperado assim, parcialmente. O louvor, a palavra, a oração. Um povo que não ora. Oração, existe uma coisa que a igreja não consegue fazer direito? Hã? É. Orar é meditar, é fechar os olhos, é falar com o céu. Se tem uma coisa que a igreja não sabe ainda, ou então que ela não aprendeu, ou que ela está encontrando dificuldade, é orar. Ainda a gente sabe muito rezar. Porque a reza...
Não tem que pensar.
Você pode ler. Lê a Bíblia. É diferente de rezar? Não, é a mesma coisa. Você lê, mas não...
Não pensa.
Então, tanto faz ler decorado, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso. Até o Pai Nosso, a oração universal, a oração que o Senhor nos ensinou. Todo mundo dá a mão. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, né, amigo? Não tem um caso, pessoal, no velório, então vamos orar, né? Então, deu a mão, de repente não saiu, o que saiu? Pai Nosso. Né? Aí quando o Pai Nosso, todo mundo vem. A oração que o Senhor nos ensinou é o Pai Nosso. Aí Pai Nosso que está no céu, santificado, então tem que seguir. Mas pensa. Uma oração fantástica, né? Você pensar em cada palavra dessas, você vai ver o quanto de coisa você tem que perguntar para Deus. Amém. Mas, Ramiro, alguma coisa? Dá para o Ramiro lá ou não?
O senhor falando ontem, a reunião de ontem, que meditar, né? Meditar. E eu acredito, assim, que o que a igreja sofre hoje é... Ouvir, ela ouve e não medita. Ela ouve, como foi mostrado, vem com a sacolinha, põe o pão dentro e leva embora. É. Né? Cada um. Agora, meditar e depois você parar para pensar nessa palavra, igual que o senhor está falando aí. Quando eu chamo Deus, eu sou uma pessoa que gosta de meditar, mas tem hora que eu entro em cada enrascada, que depois não tem resposta, depois eu largo aquilo, pego outro. Mas eu fico assim, pensando no nosso tempo, quando acontece alguma coisa com algum irmão, porque a meta dessa igreja aqui foi vestir de branco era, e até hoje, né, os atos de justiça dos santos, né, então tem vezes que eu medito e fico, Senhor, eu quero chegar lá, né, eu quero, mas é como o Senhor falou, aí eu medito em outra coisa, medito em outra, mas não é fácil. Aí é mais fácil a gente ouvir e não parar para perguntar para Deus. A gente, mas eu concordo com o Senhor 100%, que aquele que medita, igual está lá no Salmo, ele é bem-aventurado. Tanto é até mesmo orientais que não sabem lá, os orientais que não sabem buscar Deus certinho, tá, mas eles vivem bem porque eles são prudentes, tem prudência na vida deles.
Amém. Então o pessoal queria o Pentecostes, movimento pentecostal, quer dizer, o novo Pentecostes. O movimento pentecostal queria uma presença de Deus, tal. Alcançaram muito, trouxeram muito benefício para nós, nos ajudaram muito. Sem dúvida nenhuma. Imagina se a gente estivesse lá no zero. Louvor. Também vamos tirar o chapéu para os irmãos que tiveram coragem de mexer também numa área tão importante da igreja. Louvor. O louvor liberta mesmo. Sabe, era assim, 50% do culto era dedicado ao louvor. Aliás, 80% do culto era dedicado. 10% para oração, etc., e 10 para a palavra. A palavra era o mínimo. Ninguém interessava a palavra. no movimento, na igreja pentecostal, quando ia falar sobre a palavra, ah não, a palavra não, isso aí não. Isso é culto de ensino. Então, isso aí fica para a escola dominical. Era assim. Você quer entender? Na escola dominical. Culto de ensino. Ah, não, hoje vai ser culto de ensino. Nossa, enjoado demais. Ninguém ia. Ninguém queria meditar, analisar a palavra. Né? Nós aqui hoje, por exemplo, 80, 90% é a palavra. Né? Mas você vê como é que a gente é. Nós não, né, vai pegar uma coisa e despreza a outra. Aí veio o momento pentecostal, a palavra foi para o chão. Veio o louvor, nem uma coisa nem outra. Aí ficou só o louvor. O louvor liberta, aí o não sei o quê, aí saiu vários livros relacionados com o louvor. O louvor na casa de Deus, o louvor. Era tudo que era livros relacionados com o louvor. Não é? Como?
Deus nos prometeu que nos levaria além das mangueiras, né? Uhum. E esse era o nosso objetivo.
Será então, que era esse?
Né? O que eu acredito que era. Ele ia ser além, né? É. Ia ser um povo que faria a vontade de Deus.
Então, talvez até nem a gente sabe exatamente a nossa... o que nós estamos buscando, né, Luiz? Talvez a gente... Nós não saibamos ainda o que, é que nós estamos buscando. Fala.
Então, assim, o que me parece é que nós perdemos essa direção, esse senso comum daquilo, né, de todos buscarem a mesma coisa.
Amém. Você concorda, Luiz? Você falou, mas parece que talvez nós também não saibamos o quê?
Pelo que... Pelo que está sendo explicado, parece que realmente nós não sabemos o que, que nós estamos buscando.
Amém.
Porque assim, o senhor apertou um pouquinho, nós já ficamos em dúvida, né?
Amém. É isso mesmo? Você concorda? Ou você tem um objetivo?
Não, eu não tenho objetivo, não. Eu vim aqui porque eu gosto. Eu gosto daqui. Não tinha outra coisa melhor para fazer, eu vim para cá.
É verdade, dá certo. E o Arthur? Você vem porque a mãe dele trouxe ele, né, Arthur? Vai lá, fala.
Eu venho porque eu cresci aqui, né? Minha mãe me trouxe aqui desde que eu sou criança, eu acostumei já.
Eu não estou aqui, não sei porquê, mas estou aqui. Neto, se eles mudarem para outro lugar.
Aí eu já não venho mais.
Aí você tem que seguir para lá, né? Você veio aqui, achou o Marcelo aqui, né? Moro do lado. José Paulo. Seu pai também criou você aqui, né? Aí seu pai foi embora lá com você aqui. Hã?
E aí, pela conclusão que a gente está vendo aqui também... A manifestação desse espírito, né? Vocês não sabem o que, que vocês querem. A hora que vocês decidirem o que, que vocês querem, eu venho e manifesto.
Isso.
Aí eu realmente eu vou dar o que eu estou querendo dar para vocês, mas vocês ainda não estão querendo realmente isso?
Vocês não estão sabendo ainda? Né?
Eu, por exemplo, eu que...
Um ano e meio orando, né?
Não, pode falar, ué. Fala que todo mundo quer ouvir, ué. O Paulo Júnior falou, tem sentido demais, Paulo Júnior.
Eu ouvi um pedaço de uma reunião de Fortaleza, aí eu lembro que o senhor falou assim, que o senhor ficou fazendo uma vigília, um tempo, um ano e meio, dois anos, aí o senhor, por fim, às vezes o senhor ficou sozinho orando. né, pedindo uma coisa só, que foi a renovação da palavra, porque o senhor foi vendo que estava recebendo muitos presentes e a palavra em si tinha mudado. E alguém chegou para o senhor e falou assim, não precisa ensinar a pessoa, deixa ela aqui, ela ficando aqui no nosso meio, tá bom. E o senhor falou, não, mas não é por aí não, a gente tem que fazer a pessoa entender. Aí o senhor começou a orar, né? E tinha um objetivo a oração. Eu acho que a gente começa as coisas e é igual o Luiz falou, qualquer aperto a gente para. Vou começar a orar, mas aí se alguém chegar e falar, isso aí que você está orando, será se Deus está... Aí você já põe dúvida, será se Deus está mesmo perto disso aqui? Aí você já recua, né? Então é uma dificuldade que eu tenho, é essa aí.
Pois é. Então, o Luiz não está sabendo exatamente porque, o Arthur também não, o Arthur, né, também está falando aí, está certo. Paulo Júnior também falou uma coisa interessante, você estava repetindo o que você falou, não? Demorou.
A gente estava pensando, de tudo que está falando aí, e que a hora que vocês decidirem o que vocês querem realmente, aí sim eu vou manifestar, né, porque acabou de falar que o Espírito não vem porque não tem uma causa justa realmente.
Isso.
Né? E aí você fica só, vem, mas pra quê? Alguns conseguiram muita coisa dele, casar, comprar, vender, ele conseguiu muitas coisas. Mas o que ele está querendo realmente, talvez a gente ainda não entendeu, porque você pode ver, Abraão orava por uma coisa, Davi orou por uma coisa,
isso.
Cada um orou por uma coisa e manifestou, e Deus abençoou.
Resolveu aquele problema.
Aquele problema, naquele momento. Davi tinha um problema, que era construir a casa de Deus. Ele ficou orando, os salmos todinhos ali, você pode ver que ele estava sempre orando, por causa de inimigos, por causa de construir a casa e tudo mais. Jesus, ele orou pelo quê?
Né? Então eles conseguiram, aqueles que fizeram, assim, orações específicas e tal, conseguiram. Jesus, você tocou num assunto importante, Jesus também tinha uma causa. Se não tem nada, não é neto. Se não tem nada para falar, não vai inventar, não adianta. Amém? Amém. E as mulheres? Vamos nas mulheres? As mulheres, lá de cá. Lucilda, você está aqui por quê, Lucilda? Você veio de Araguaína, né, feito besta e parou aqui. Né? Alguém das mulheres gostariam de saber? Renata? Fala para nós. Não, é só. Vocês estão ouvindo o comentário. Então? Vocês estão ouvindo o comentário. A Rosa, ela é corajosa.
Eu falo besteira, mas falo.
Hã?
Eu estou dizendo, eu falo besteira, mas falo. Não, é isso mesmo, né, irmão Rocinho? Eu acredito, assim, que o meditar realmente é uma conversa com você, com aquele Deus que mora dentro de você. Né? Então, muitas vezes, assim, até o senhor falando assim, a gente vai meditar, e é difícil, porque você procura meditar na palavra e vem o...
Ó, vocês aí têm o direito de fazer pergunta. Porque ela vai responder lá, será que ela está na mesma direção daqui e tal? Se ela não tiver, vocês podem falar, quiser fazer alguma pergunta, faça, vão lá.
Não, pois é, irmão, assim, é muito difícil meditar. Porque o corre-corre do mundo faz com que a nossa mente só cogite as coisas daqui. A gente, às vezes, senta ali para meditar e logo vem. Eu tenho que lavar a louça, não, eu tenho que pagar isso. O mundo mesmo preencheu de tal base a mente da gente que quando a gente para para meditar, a gente medita nas coisas que a gente tem que fazer, nos problemas e tal. Então, quando é mesmo para meditar sobre a palavra, meu Deus, eu não sei se no passado tinha essa facilidade, mas eu sei que hoje, no presente, o diabo preencheu de informação, de situações que é muito complicado meditar.
Amém.
Assim, agora, com relação a buscar o Espírito Santo de Deus, assim, né, eu acho que nós aqui, como igreja, assim, aqui vamos supor, tem umas 50 pessoas, mas cada um está buscando uma coisa diferente. No coletivo não tem ninguém que uniu assim, não. A igreja precisa disso, vamos todo mundo nesse sentido, como foi no louvor. Nós estamos precisando louvor, a igreja todinha correu para buscar. Nós aqui não temos isso, infelizmente a gente assim, eu busco uma coisa, Raquel busca outra, fulano busca outra. Então assim, eu vou receber na minha casa e ninguém nem vai saber. Mas se a gente pegar uma coisa que a gente acha que nós coletivamente estamos precisando e buscar, todo mundo vai perceber que recebeu.
Amém. Assim. Amém. Então, repete aí. Nós temos aqui 50, 100 pessoas.
Cada um buscando uma coisa diferente.
Vocês talvez tá, acham que isso é correto? E é isso, é o ideal. Então, cada um dando um tiro para um lado. Parece que então a gente não... A preocupação lá do profeta Isaías. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Meu Deus, eles não entenderam. Eles não entenderam. O povo não chegou a conhecer os meus caminhos. Qual a dificuldade que o povo saiu do Egito para chegar na terra prometida? Eram 11 dias, parece, de viagem. Onze dias para poder fazer aquele trajeto. Ficaram? Ficaram 40 anos rodando no deserto. Sem saber para onde, para ver o quê. Então a verdade é essa. Abraão entendeu? Abraão chegou a entender o que, que Deus queria? Hã? Todo mundo mais forte? Hein? Abraão? Não. Abraão? Não. Depois de Abraão? Isaac, Jacó, etc, etc, tal. Não, 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 não. Aí chega onde? Mas antes de Jesus, Davi. Homem segundo o coração de Deus. É assim mesmo que se quer, Davi? Só isso? Então, homem segundo o coração de Deus. Então, uma pessoa que mais aproximou do que Deus queria. O homem segundo o coração de Deus. Deus amou demais Davi. Por quê? Porque Davi aproximou muito de Deus. Mas Davi também chegou? Aí Davi passa para Salomão. Salomão entra na área, bateu na trave. Salomão conseguiu, Ramiro? Era o que Deus queria? Era o que Deus queria? Era o que Deus queria? Aí vem Jesus. Será que Jesus entendeu? Será que Jesus entendeu o que, que Deus queria? Era um movimento pentecostal? Era o louvor? Olha aí. O que, que Deus queria? Davi, Salomão, encostou, né? Mas Jesus acertou em cheio. Hã? O Vitor está falando, Jesus fez o quê? Fez igual Maradona, estou driblando todo mundo. Né? Jesus acertou? O que, que Deus queria? O que, que Jesus acertou, Tony? Mas qual que era?
Ele entendeu qual era a vontade de Deus.
Hã? O que Jesus fez? Jesus acertou? Acertou? Acertou o quê? Aí a pessoa, acertou. O que, que ele fez? Fez a vontade de Deus. Vai. Qual era a vontade de Deus? O que Jesus... O que, que Deus queria? Era, Deus quer o povo. O louvor era para quê? Para ajudar a fazer o povo. O Pentecostes, para que era? Para ajudar o povo. A palavra reuniu o povo. Então, como é que fica? O Espírito sem a palavra? Não. O louvor sem a palavra? Não. A palavra sem o louvor? A palavra sem o Espírito? Também não. Então, Jesus, então, lançou, é assim mesmo? Vocês vão corrigindo aí. Lançou a pedra fundamental, a pedra principal da casa de Deus. A casa de Deus que Davi queria, a casa de Deus que Salomão queria. Um lugar para Deus. A Igreja Católica foi, construiu a casa de Deus. Botou lá, vamos a casa de Deus passou a ser o lugar. Não era o lugar. Deus já tinha dito, Deus não habita em casa construída por mão de homem. Não era ali. Então, por que que a igreja pentecostal, a igreja primitiva, por que que a igreja primitiva foi a que mais aproximou? Não que ela tivesse acertado em cheio. A única pessoa que acertou em cheio foi Jesus, que Jesus ressuscitou, Jesus já ressuscitou, pronto. Mas Jesus ressuscitou, porque a igreja, o povo de Deus, é aquele povo que vai ter o novo corpo. O povo de Deus será aquele povo com vida eterna. Então, presta atenção. Aí, o povo de Deus é aquele povo santo. O povo de Deus é aquele povo vestido de branco. Ou seja, os atos. O povo de Deus tem uma série de características que são inerentes ao povo de Deus. A igreja de Atos, ela aproximou mais. Bem, por quê? Ela tinha louvor, ela tinha a palavra, a palavra estava quentinha ali, ó, estava na boca de todo mundo. Não tinha livros, não tinha influência de terceiro, nada. O que mais? O Espírito. A pessoa botava a mão. A pessoa passava na sombra de Pedro, sarava, ficava curado. Encostava um no outro. Se a pessoa estivesse endemoniada, ela não chegava na presença deles, não. Se uma pessoa tivesse endemoniada, ela não conseguia chegar na presença. Ou o demônio senta no colo da gente. Então, o que mais aproximou foi a igreja ali. Porque a senhora, está lá a senhora, eles eram unânimes. Eles eram, havia um só coração, havia um só espírito. Vendiam suas propriedades. Tinha coragem de vender suas propriedades. E havia ali uma unanimidade. Todo mundo queria a mesma coisa. Foram desgastando, perseguição, luta, tribulação e etc. A igreja, Jesus já tinha dito, vocês vão ser perseguidos, vai ser difícil e etc. ele já tinha dito a dificuldade que ela ia encontrar. Mas ninguém imaginava que fosse tão grande. E a dificuldade foi tão grande que, perdendo as principais peças do time, ele foi enfraquecendo. E acabou. A igreja, então, mergulhou nas trevas, na escuridão. Aí Deus disse assim: haverá luz ao entardecer. Haverá luz ao entardecer. Mas não vai ser uma luz preciosa. Nós estamos atrás dessa luz. Nós estamos buscando essa luz. Para ver se a gente sai dessa situação. Amém? Mas o que Jesus descobriu que era o que Deus queria. Então ele vê, ele fala, né? Assumiu a responsabilidade, trouxe tudo para cima dele, falou, né? Eu sou o pão da vida. Quem acreditar em mim, eu sou a porta. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Então, se nós quisermos descobrir a verdade, eu sou a verdade. Mas não é possível que uma pessoa assumisse tanto isso. Não, eu sou a verdade, etc. E ele provou que ele estava certo com a ressurreição. Pronto, acabou. Porque se fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então Jesus provou que ele estava certo, que ele tinha razão com a ressurreição. Pronto. Então agora, gente, nós temos que ir atrás dele. Nós temos que ir perguntar para ele. Nós temos, Senhor, o que que realmente, onde é que, porque, o que que nós ainda não entendemos? O que que nós ainda não sabemos? O que que falta a gente saber? Porque a gente, nós não temos dúvida que, hoje, eu creio, tal, a igreja talvez não tenha ainda assumido isso. Mas se você pegar as apostilas, e lê a apostila, ela vai te levar aqui. Amém? Depois nós voltamos aqui no Salmo, mas pega Efésios capítulo 4. Eu aconselho vocês, saindo dessa reunião, saindo daqui com essa reunião, eu aconselho quem quiser, dá um jeito de ler direito as apostilas. Dá um jeito de meditar nas apostilas. Porque lá é o seguinte, quando nós escrevemos a poesia, nós não tínhamos lido. Nós não tínhamos compromisso religioso com ninguém. As apostilas foram feitas pela fé mesmo. Não tinha compromisso religioso com ninguém. E ali nasceu, eu acho, ali nasceu aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando você for lendo as apostilas, você vai entender. Lê meditando, pensando, procurando entender o que que está ali. Capítulo 4 de Efésios. Lê, por favor. Lê pensando. A partir de hoje, está todo mundo intimado a... Então vamos lá. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor.
Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados.
Primeira coisa, aí. O que você precisa descobrir aí, Luiz? Texto, Luiz. De novo, repete. Você foi chamado. Chamado. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Você foi chamado para quê, Luiz? Você foi chamado para quê, Alma? Hã? Você foi chamado para quê? Para ser, para fazer parte do povo de Deus. Você foi chamado para quê, Tony? O Rudá foi chamado para fazer parte do povo de Deus. Agora, vocês concordam que a maior dificuldade que nós temos é... Isso. A gente... A maior dificuldade que nós temos é exatamente o povo. Nós não estamos... A gente discrimina o povo, a gente acha o povo muito enjoado, a gente, do povo, a gente tira aquele, tal, a gente forma as coisinhas nossas e etc. Nós não damos a vida pelos irmãos. Nós ajeitamos em volta de nós e fica. Então, a dificuldade que o povo encontra é essa. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Aí, de repente, o cheque anda no seu caminho. O Paulo Júnior também por lá. Ele não está nem aí. Porque ele não tem compromisso nenhum com o povo de Deus. Tem, Paulo Júnior? Não tem. Ele não está dando conta nem dele e dos meninos e da mulher. Ele mal está conseguindo segurar a mulher, né, Paulo Júnior? O Humbertinho até já largou da mulher. Porque ele não conseguiu segurar a mulher no povo. Qual o maior problema nosso? É convivência, gente. O maior problema nosso é fazer parte do corpo de Cristo. Jesus entendeu isso. E ele é a cabeça do corpo. Na apostila, fala muito sobre isso. A igreja é aqui, ó. Ou a gente faz parte do corpo de Cristo, ou eu me enquadro aqui, ou eu não vou estar à vontade de Deus. Eu não vou, porque a vontade de Deus era essa. Deus perdeu o homem para o diabo, Deus perdeu, e aí Deus está recuperando a humanidade. A salvação da humanidade vai ser essa aqui. Ó. A salvação da humanidade vai ser essa aqui. Isso aqui vai ser colocado no mundo vindouro. O mundo vindouro. Deus vai recuperar a terra. A terra é o jardim do Éden. E o que que Deus vai botar no jardim do Éden? Vou te contar. Lê as apostilas, vocês vão entender isso. Nós lutamos para poder a igreja não denominar. Nós lutamos para que a igreja não fosse religiosa. Porque tudo isso só faz atrapalhar. Só faz atrapalhar. Você organiza, você cria as coisas, você cria regulamento. Isso só faz atrapalhar. Bem, o povo de Deus é feito com renúncia, com renúncia. O povo de Deus é feito com amor. O povo de Deus é construído com compreensão. Ele deu a vida por nós. E nós? Ninguém tem amor como esse. Dá a sua vida pelo irmão. Você faz isso? Você concorda que o povo, você não está nem aí para o povo? Você concorda que o povo só te enche o saco? E a Suzana? A vocação, o chamado nosso. Nós temos que andar de uma maneira digna da vocação. Eu fui chamado para fazer parte do povo de Deus. Cristo. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que estamos nele. Como é que eu faço para poder estar aqui? Aí você lê 1 João. João fala várias vezes. Nisto sabemos que João entendeu. Pedro entendeu. Paulo entendeu. As cartas de Paulo apontam para isso aqui. As cartas de João apontam para isso aqui. 1 João, 2 João. A carta de Judas, pequenininha, aponta para isso aqui. Tiago, todo mundo aponta. Tito, todo mundo aponta para isso aqui. Continua sendo a vontade de Deus. Continua sendo o povo de Deus. Porque é isso aqui que vai, é a salvação da humanidade. Vamos dizer assim, é o ovo, é o indês que vai ser colocado no novo ninho. Então, Paulo Júnior, é muito difícil se enquadrar, é muito difícil dar a vida pelos irmãos. Por isso que Jesus fala, o que eu quero para mim, eu faço pelos meus irmãos. Porque os meus irmãos estão fazendo para mim. Aí você chega lá em Mossoró, tem lá os meus irmãozinhos reunindo. Mas o espírito religioso, o espírito que trabalha em sentido contrário, está lá. O esforço grande para você chegar e tirar aquele. Então, engraçado que você consegue, às vezes, tirar, rodar o prato. E deixa o prato rodando. Mas logo, aí logo vem os problemas, as tribulações, as coisas, vão surgindo os problemas e não tem quem. E de novo, o prato começa a querer cair. Perdeu? Perdeu? Perdeu o rumo, perdeu de novo. Não é bem isso. O que foi? O que aconteceu? Às vezes é uma coisa à toa, mas ali Davi vai. Amém, gente? Vocês concordam que é isso que Deus quer? Vocês concordam que o grande desafio nosso... Aí vem. Com toda a humildade, versículo 2. Mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Está aí uma coisa que a gente... Aí a Erma... Fica lá no cantinho dela, que ela não suporta. Não. A Lucilda eu suporto a Elma, mas fulana eu não dou conta. E tal. E assim vai indo. E um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para cá. É... Amém, gente? Será que nós vamos dar conta? Será que nós, ou nós vamos deixar isso cair? Não seria, olha, louvor, tá, muito bom. É, o Pentecoste, muito bom. A palavra, daí. Então, e agora? Vamos juntar tudo isso em benefício do povo? Vamos juntar o que nós ouvimos? Vamos juntar a nossa fé? Vamos juntar em benefício do povo? Você é capaz de dar a sua vida pelo irmão? Amém? Pelo, eu posso ter isso, 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 isso. Se eu não conseguir amar, eu vou ser que jeito? Como o bronze, não é assim? Como o sino. Se nós não conseguimos. Porque realmente tem uma coisa que nós precisamos, é esse amor. Para você renunciar, conseguir dar bola, quem não perder a sua vida. Mas para mim perder, eu perco, para mim eu preciso perder por uma causa. Eu tá certo. Então, por causa do povo, Jesus perdeu a vida. Por causa de Deus, Jesus perdeu a vida. Então, nós, eu digo, eu não quero saber o que, que eu, com esse ato meu, eu vou esculhambar com o povo. Com essa atitude minha, eu vou lascar o povo. Eu posso fazer? Eu devo fazer? Amém? Está dando quantas horas, hein? Tudo isso? Não, então, terminou. Então, vamos dar sequência, nós vamos dar sequência daqui para frente, né? Mas, aí, vamos só ler aqui e parar. Procurando guardar a unidade. Guardar a unidade. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, tem que ser o mesmo Espírito. Uma só esperança, um só Senhor. Se o seu Senhor for o meu Senhor, o que ele quer? Se o seu Senhor, a não ser que o seu Senhor não seja o meu Senhor. Se o seu Senhor for o meu Senhor, não é assim? E se o meu Senhor for o seu Senhor, só tem um. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus. E assim, por diante. E ele mesmo deu, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores, etc, etc, etc. Mas que todos têm que querer a mesma coisa. Todos têm que querer a mesma coisa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos. Nós não vamos sair do lugar se nós não entendermos que o que importa é o povo. Então, Luiz, esqueça de você. Luiz, pare de pedir para você. Olha, trabalha. E as outras coisas? Amém? Se cada um continuar, tal, todo mundo querendo para si, vai. Não é que Deus não ajuda, não. Deus ajuda. Ele vai ajudando você. Você pediu, foi isso. Esse dia para trás, Deus não falou aqui para nós aqui que o gosto defunto é a cova bem funda? Né? A cova bem funda. Ele quer a cova bem funda. Né? Ah, mas não foi Deus? Foi. Mano. O que você pediu? Uma cova bem funda. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Todo mundo tem a mesma fé. Conhecimento do Filho de Deus. Foi isso que Jesus pensou. Aí sim, essa pessoa, se ela trabalhar nesse sentido, se ela tiver esse sentimento, essa fé, ela por si só vai se aperfeiçoar. Ela vai ser lavada, purificada, etc. Não tem. Amém, gente? Como isso é verdade. Como isso é verdade. E a gente peca, afunda, não, é na individualidade. Querendo, cada um fazendo a vontade da carne, do pensamento. Cada um querendo fazer o jeito dele. E não entendeu. Não entendeu. Amém? Mas nós estamos aí, não estamos aí? É uma missão, graças a Deus, uma missão. Ela é tão boa, tão gostosa, que ela não deixa você desanimar. Ela não deixa. Quanto mais difícil fica, mais animado eu estou, amém? Quanto mais lascado eu vejo o povo, mais animado eu fico. Olha, está vendo? É isso mesmo que Deus quer. É isso mesmo que Deus quer. Tem razão. Amém? Eu gosto da coisa, é difícil. Você olha assim, tal, pam, pam, você... Amém? Mas não, vamos lá, amém? Nós somos, essa é a nossa fé, irmão. Creia nisso. Essa é a nossa fé, irmão. Né, Júlia? Às vezes os nossos filhos vão chegar e vão dizer, não, pai, esse povo, pai, sai do meio desse povo, pai, antes que eles acabem com o senhor, pai. Viu? Esse povo não tem condição, não. Tem condição, sim. Deus vai mostrar que tem condição. Amém? Jesus vai ser uma surpresa para muita gente quando esse povo de Deus se manifestar. Você trabalha para que ele exista aqui. Você trabalha para que você consiga vê-lo aqui. Bem? Mesmo que você morra, mas você morre ali. Então, amém? Ajudou bastante alguma coisa ou não? Hã? É, exatamente. É. Concordo. Concordo. Você concorda, Erick? É, é até bom saber, porque aí nós estamos pegando uma coisa difícil, não é, não, Erick? É um negócio difícil. É. É uma coisa difícil.
É.
É. É. Tinha um louvor maravilhoso, mas não tinha o povo de Deus. Tanto é que houve uma divisão na comunidade e espalhou todo mundo. Não havia uma unidade, não havia uma fé. Havia uma comunidade, falsa. Deus mostrou que não tinha. Tanto é que espalhou, arrebentou. Bené para um canto, Rob para o outro, César para o outro. Ficou provado que não tinha. Tinha ali um povo de Deus? Não tinha. Tinha ali uma só fé, um só espírito? Era um só Deus? Não era. O Rob para um lado. Porque se tivesse, nós falamos isso, Paulo, na época. Falei, se fôssemos irmãos, se a Assembleia de Deus pensasse igual a Batista, eles reuniam juntos. Se a Universal e o R.S. Soares fossem o povo de Deus, eles estavam juntos. Por que que eles são divididos? Isso aí vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a entender. Então, assim, B, A, era dividido com B, B dividido com C, C dividido com D. Lá no Apocalipse fala, a mãe de todas, a mãe das filhas. Então, a mãe das filhas, a mãezona das filhas. Ela nem prostitui mais. Nem prostitui, né? Ela não gosta mais. Então, entregou para as filhas. É a mãe de todas as... Amém? Que desafio, né? Que coisa. Então... Está aí assim, às vezes eu reclamo aqui dos bancos, às vezes eu reclamo da formalidade, daquele negócio, passa 10 anos repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Às vezes você senta no mesmo lugar, no mesmo banco, na mesma praça, no mesmo... Né? No mesmo... Como é que é? Amém. Amém, né, gente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Que coisa boa. Amém, consideração, uma consideração aqui. Vou dar uma para o Toninho, outra para o Ramiro. Uma consideração para o Toninho. Rapidinho, Toninho. Não precisa falar muito, não, Toninho. Só meia hora. Só um minuto.
Bem, irmão, interessante demais a conta, porque... Abraão, Davi, Salomão, né? Eles não entenderam a vontade de Deus, né? Jesus ele entendeu. A vontade de Deus é o povo.
É, eu acho assim, Toninho, até que eles queriam, sabe?
É.
Mas eles não sabiam, eles imaginavam uma coisa. Eles sabiam, parece que eles tinham uma leve ideia daquilo que Deus queria. É, nós vamos à noite.
Eles deram uma contribuição danada para a formação do povo, né?
Isso.
Mas eles todos não entendiam o que era.
Não,
né?
Entendeu, né?
É. Jesus Cristo, ele conseguiu entender. Ele entendeu, foi a primeira pedra, a pedra principal desse povo.
É, exato.
E eu achei interessante um detalhe que você falou, que esse povo, ele se edifica com amor, com paciência, com amizade, com companheirismo. Né? É assim que, com unidade, né? Achei tremendo.
Pois é.
Muito boa mesmo. Graças a Deus. A gente realmente precisa, né, preservar a unidade, porque se o diabo acabar com o povo, né, ele tá doido, né? É tudo que Deus quer é isso, que ele sempre quis. É.
E tudo que o diabo quer é impedir que a igreja alcance esse objetivo. Amém? Ali. Então, a nossa força é ali. Eu preciso, aqui eu sou forte. Todas as promessas de Deus, Ramiro, todas as forças, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, é aqui, ó. Deus abençoou isso aqui, ó. Então, você arrebenta com tudo se você estiver fora. Você não, o diabo não te respeita, o diabo, sabe, você estando... Todas as bênçãos, todas as forças, todas as graças de Deus é aqui. Amém? Eu não posso sair daqui. Eu estou perdido. O inimigo me destrói rapidinho se eu sair daqui. Amém? Jesus, ele entendeu isso. Dá para o Ramiro aqui, Antônio. Passa aí.
Não, amém. Eu só vou concordar e dizer que é isso mesmo, que essa sequência aí, hoje a gente está aqui e o nosso o que foi proposto para nós é ser o povo e cuidar do povo. Fazer parte do povo. Né? É. Andar dignamente no meio do povo e ajudar o povo. E tá difícil, como o senhor falou, tá olhando, e eu tenho hora que eu desespero. Eu penso que nem eu vou ser salvo. Nem eu, assim, que eu digo assim, se eu não botar a fé em mim, que eu devia manter. Falando, eu tenho certeza que eu vou. Né? Mas tem hora que eu tenho medo até da minha, de eu perder, né? Eu sozinho me perder. Amém. Não vou nem contar mais com ninguém. Mas assim, tem hora que eu assusto, então vê assim, a tribulação do mundo, que tá, as coisas que estão tá vindo.
É, o Ramiro tem razão. Eu preciso me sentir aqui, né, Ramiro?
Eu faço de tudo, eu fico com medo. Se eu sair daí, é capaz que eu não volto mais, não. Então, eu fico, tem hora que vem um sonho que eu estou na beirada do caminho, eu já fico com medo.
Nossa.
Eu tive um sonho outro dia que eu não consegui acertar o alvo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que... É. Eu fico com medo, porque vai que eu saio e eu fico achando que eu estou dentro, depois para voltar. Então é uma preocupação da gente, cuidar do povo e certificar que você faz parte do povo.
Tem as palavras que vão ver. Nisso sabemos que estamos nele. Para mim está aqui, basta eu dar ouvido. Foi assim que Jesus ensinou? Você está aqui dentro. Não foi assim que Jesus ensinou? Você aprendeu assim com Cristo? Você está aqui. Você não aprendeu assim com Cristo? Foi assim? É isso que Jesus queria? Não. Então, você está fora. É isso que Jesus queria? É. Então, você está dentro. É assim. Tudo que for justo, direito, amável, entendeu? O que eu quero para mim, faço para os outros, entendeu? Dou a minha vida pelos irmãos, estou aqui dentro. Tudo, né? Suposta, tudo, tá, luto, medito, penso, pergunto, sofro, apanho, peco. Mas não posso. Eu preciso estar, se dia lá em Fortaleza, eu falei para o irmão, se você não tiver amparo, não estiver amparado, então, sai fora. Amém? O que você faz? Deus, Jesus Cristo, ampara? Apoia? Então fica. Não? Não. Então, dá um jeito, meu filho. Dá um jeito. dá um jeito, porque também chora, aí sim você vai pedir o Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem por quê? Porque eu estou me sentindo. Vem, Espírito Santo, porque eu estou. Me põe aqui. Vem, Espírito Santo, ó, eu estou com essa dificuldade. Amém? Abra os meus olhos. Me faz entender os seus mistérios. Vem. Eu estou sentindo alguma coisa, então eu. O ajudador, o salvador, consolador, o meu Deus, o meu Senhor. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, a nossa vocação, nosso chamado foi para que nós façamos parte desse povo. O reino de Deus. Esse povo, povo de Deus, o reino de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Com certeza, nós temos. Passado por muitas situações, lutas, tribulações, mas parece que tudo, Senhor, tem concorrido para o nosso bem. Tudo isso tem concorrido para que nós, para esclarecer a nossa vocação. Então, quando nós chamamos o Senhor agora mesmo, vem Espírito Santo, vem e nos consola dizendo que não tem sido em vão o nosso esforço, não tem sido em vão as nossas orações, nem mesmo Deus, a dificuldade de nos unirmos, de termos uma só fé, um só Espírito, nada disso. Nós queremos reclamar, pelo contrário, queremos dar graças ao Senhor e louvar ao Senhor, porque temos percebido. Tudo tem concorrido para a edificação da igreja, para a construção da igreja, cuja pedra principal foi lançada com a morte do Senhor. Imitar a Cristo, seguir os seus passos, caminhar no caminho que o Senhor caminhou, é a vontade de Deus. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai entender que isso é verdade. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai entender que foi para isso que o Senhor nos chamou. Para que nós, né, dessemos a nossa vida pelos nossos irmãos, ou seja, pela igreja, ou seja, pelo povo de Deus. Que nós dessemos as nossas vidas, que não hesitássemos em perder. Não hesitássemos em perder aqui. Porque estaremos ganhando. Oh, mas como isso é verdade? Como é verdade, Jesus? Como é verdade, Senhor? Como é bom saber que ainda estamos na direção. Como é bom saber que não estamos totalmente perdidos, que há uma esperança, há uma fé que ainda nos anima, nos anima. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Amém, amém. Tem misericórdia de nós. Eu tenho certeza que o Senhor está guiando tudo isso. O Senhor está fazendo isso. A obra é do Senhor. Não desfazemos, Deus, dos nossos irmãos que passaram e que se esforçaram e deixaram para nós. Mas agora é a nossa vez. Agora somos nós. Amém e amém. Que seja feita a tua vontade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Amém. Vamos ficar de pé rapidinho para a gente, né? Amém. Amém.
Ao passar por si, compadeci. Abandonada, desprezada, estava ali.
Amém.
Eu tanto sangue e dor.
Há quanto tempo?
Te perder.
Essa música foi feita. E aí ela já falava. Já falava da visão da igreja. Amém?
Então em meus braços te aqueci. Eu vi e nudez eu cobri. E ainda tão pequena, por minha noiva, eu te vi. Vem, por amor eu te jurei, eu jamais esquecerei, que seria teu Deus. Eu te fiz andar, não hesitei em te abençoar. Agora livre de mim está, porque queres me deixar.
Com palmas.
Mas me amas, como virás ficar? O que passou, passou, deixa agora eu
meu amor.
Deixa agora eu te limpar,
vestes brancas te dá.
Amém! E o muito amor
tu vou derramar. Meus caminhos eu te fiz andar, eu te fiz andar, não hesitei em te abençoar. Agora que cresci de estar, o que queres me deixar? Mas se me amas, comigo irás ficar. O que passou, passou, sinta agora. Eu te fiz andar, eu te fiz andar, não hesitei em te abençoar. Agora que cresci está, o que queres me deixar? Mas se me amas, comigo irás. Passou, passou, sinto agora o meu amor. Deixa agora eu te limpar. Veste trancas que dá. Eu te fiz andar. Não hesitei em te abençoar. Agora que te visitar, o que queres me deixar? Mas se me amas, comigo irás ficar. O que passou, passou. Agora eu te amo, deixa agora eu te limpar, vestes brancas que dá.
Amém, amém. Eu creio que, por enquanto, não precisa falar mais nada, né? Por enquanto, vamos ficar com o que Deus nos falou. Tenta explicar isso para o seu irmãozinho, para os seus filhos, que às vezes que não consegue, às vezes, entender ainda. Que Deus, né, qual é o chamado de Deus para essa igreja. Bem? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.